Eu recebo aqui agora no estúdio o escritor e artista plástico Belmiro Santos, porque teremos lançamento de livro e exposição aqui em Cascavel. Belmiro, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela acolhida e vamos falar um pouco de arte.
Isso. Antes ainda de falarmos do seu livro, falarmos da exposição, quem é o Belmiro Santos?
Pois é, ando procurando também. Até brinco com meus amigos. Se alguém entender, me ligam e me expliquem. Né? Mas é sempre uma procura, né? A arte é uma procura. Felizmente é uma procura boa, né? Que o mundo precisa, né? Estão aí as guerras, estão aí os sofrimentos, estão aí as crianças sofrendo na rua, né? Por isso eu resolvi contar o meu drama, né?
Isso.
Cada um tem o seu drama, né? Uhum. Não é que o meu seja mais importante, mas cabe a mim contar, né? E conto para não é para reclamar da vida, para mostrar minhas mazelas, né? É para mostrar por onde eu passei. Certamente muitos passaram, os artistas, de um modo geral, a gente conhece a história dos grandes artistas, passaram. Então, eu acho que sempre ajuda, né? Diz que todo bom livro é um livro de autoajuda. Esse livro não é um livro pensado para ser de autoajuda, sabe? Mas creio que vai ajudar muito quem está começando e até refletir depois que a gente já não estiver aqui, né? Por mais simples que seja, modesto, que seja um artista, né? Vai deixar ali algum rastro, né? Algum sinal, alguma sinalização, né? Então eu digo que esse livro é um livro de arte ajuda, porque a arte sempre encurta caminhos. A arte é o escamoteio da morte, né? A arte é essa conciliação, né? É que a pessoa, a guerra é o quê? É acabar com o outro para sobrar espaço para eu, né? E a arte seria essa união, né? E é o subjetivo, né? E todos querem pão, pão, queijo, queijo. Né? Então, quer dizer, a arte está em segundo plano, né? Então vamos junto fazer o que a gente pode de melhor, né?
Isso.
Mas eu nasci em Araruna, fui para Campo Mourão e lá comecei oficialmente minha carreira de artista, que eu considero, né? Porque eu tinha 17 anos, fui contratado pelo Cine Plaza de Campo Mourão para pintar os grandes cartazes de cinema. Então eu fiquei meio estigmatizado como pintor de cartazes do Cine Plaza de Campo Mourão. Né? Gostava muito, entendia que aquilo era arte. Era uma profissão, né? Era um trabalho registrado e um trabalho de propaganda que exigia saber desenho, pintura. E eu tinha feito um modesto curso por correspondência pelo Instituto Universal Brasileiro, né? E eles foram muito dóceis, muito bacana de me aceitar como um estreante de desenhista, né? Então ali eu gostei muito de pintar os cartazes grandes, 4 metros por 2,5 e tal. Bem, o cinema entrou em decadência. Eu tive que, chorando, abandonar o cinema, né? Aí eu fui para Curitiba. E simbolicamente eu tive uma queda, né? Quando eu ganhei a conta no cinema, eu fiquei bastante triste e caí na rua. Foi a minha primeira luxação, que eu chamo, olha que luxo, né? Tive aquele luxo e tive que ir para Curitiba para fazer tratamento. E lá eu resolvi que ia enfrentar a capital. Não é Nova York, não é uma grande cidade, mas para mim era uma metrópole, né? Então aí lá eu ganhei o apelido de Santinho, porque eu era muito tímido, eu ainda sou muito tímido, né? Mas a gente supera um pouco com o tempo, né? Então esse Santinho vai se arrastar, né? Porque é um interiorano e ele quer ser artista. Não vai encontrar tão fácil, né? Ele se transforma num pintor de placas, sabe? Para o sofrimento dele, né? Porque ele tinha a ânsia de ser o tal, a estrela, né? E vai encontrar ele. Felizmente ele consegue um emprego de pintor de placas para conseguir pagar a pensão, comer e morar sozinho. Com 19 anos aí já, quase para 20, né? E teria que estudar ainda, fazer faculdade, um monte de coisa, né? E conciliar tudo isso. E o frio.
É.
E sentindo frio. E não tendo onde morar. Recebi a ajuda de um inimigo, que eu coloco aqui, desinimigo meu, o mal necessário. Veio de amigo, me mostrou o caminho, me mostrou onde eu poderia morar. Veio com essa e eu não tinha escolha. Nenhum dos amigos que me abraçavam me mostrou o caminho. Aquele mostrou, mas era um desinimigo, né? Então eu dedico o livro ao Vade, o meu bandido, sabe? E daí ele passou a me perseguir durante 7 anos. Olha essa só. É a minha mazela, né? E aí são várias lutas, né? Uma da sobrevivência, outra para ser artista e outra para se livrar da perseguição de um cara que acreditava que tinha feito um favor para mim e eu tinha uma dívida eterna com ele, sabe? E eu morando na pensão, dentro da pensão ele parecia um amigo, né? E a dona da pensão disse: bom, aqui são vagas de quarto. Logo o bandido veio dormir comigo no mesmo quarto, sabe? Explico direito, ele não era um cara duvidoso, era um bandido, entendeu? O que ele gostava era de pinga, mulherada, faca.
Olha só. Bom,
eu caí em depressão e conheci o Dr. Lorusso, um médico psiquiatra. E daí passei a frequentar diariamente, né? Você sabe que o depressivo tem mania de perseguição. A gente já não sabia mais se eu tava com mania de perseguição ou se de fato o bandido existia. Eu sei que o meu sonho de ser artista persistia, né? E o bandido foi ali, né? Bom, para encurtar a história, eu fui trabalhando, fui driblando o bandido, ele não saiu do meu pé, entendeu? Eu fui para a igreja, me apaixonei por uma santa da Igreja Bom Jesus, de Curitiba, da Praça Rui Barbosa, né? Ela tocava flauta, tinha a estampa de uma santa. Era mulher. Não vão julgar meu pecador que ama a santa, pois não é santa, é simplesmente uma mulher. Se fosse santa, eu ergueria um oratório e passaria de noite a adorar. Esse é um capítulo, buscai primeiro o reino, sabe? Que meio que refugiei na igreja, né? E aí esse desfecho, né? O bandido não vai me perdoar, vai na pensão e é um drama.
Que está no livro.
Está no livro.
O Choque da Neve.
O Choque da Neve.
Livro este que será lançado aqui em Cascavel.
Isso, já foi pré-lançado, vendido e tal, mas é oficialmente o lançamento no MAC, junto com a exposição. Né? Que daí eu mostro todas as minhas obras visuais. Por incrível que pareça, ele é quase um documentário, é um drama, mas minhas obras são muito alegres e muito vivas, né? E com isso eu me formei pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E depois fiz pós-graduação na PUC, tudo isso em Curitiba, né? Em comunicação audiovisual. Não sou um grande comunicador, mas fiz essa coisa do visual, do vídeo e tal, né? Eu me formei nisso. Então, sou bem feliz com a minha carreira, sabe como é que é? E daí consegui ir para as galerias. A maioria das galerias do Paraná me conhecem, né?
Inclusive premiado, né? 12 premiações.
Isso, e daí o primeiro prêmio foi o Salão Banestado de Artistas Inéditos, né? Que eu mostro lá também alguns premiados. Tem obras no Museu Oscar Niemeyer. E fora isso, eu passei a viver de arte, né? Hoje, claro, eu tô aqui em Cascavel, cuidando da família. E hoje, com a internet, a gente tá em vários lugares, né?
Isso mesmo.
Assim, então, de pintor de cinema, que eu considerava arte, passei a pintar placa por necessidade, mas consegui conciliar, me formar e tal. E fazer aquilo que eu gostaria de fazer, né? E viver da arte. Então, eu acho bem interessante para quem sonha em viver da arte, né? Vai ver que não é glamour puro, né? Tem mil coisas, né? Eu coloco um drama porque é baseado na realidade, sabe? Então, tem aquela coisa, será que é uma ficção? Será que é um delírio do cara? Daí eu tomava muito psicotrópico. Eu sei que é realidade. Só que assim, né? É poético, sabe? É bem... E se você me permite...
Sim, por favor.
Eu estudei um pouco de música também, junto com tudo isso. Isso, na verdade, é uma letra de música, mas eu vou recitar porque, obviamente, eu não sou um cantor, né? Tá nevando é a verdade, quebradiça é a saudade, debruçada na janela. Ela vem, ela não vem, é meu coração que cai em pontinhos todos brancos. Está descendo o universo, está rolando em adversos a montanha capital. É uma avalanche bonita, mas a solidão me grita uma beleza fatal. Fico sonhando com quente, querendo ter uma gente, um chovedouro de amor. Mas que nada, estou interno, sou o preso do inverno, ancorado numa dor. Quem me passa não me vê, quem me salva é você, mas nem sabe que eu existo. O mundo vai acabar. Em branco vai se pintar de carência, eu vou morrer. Venha ler o meu dilema, vem esquentar meu esquema, a fita tá indo embora. O bandido da geada, o monstro de cara armada, vem em minha direção. Seja agora minha santa, traga uma reza de janta, me retire desse escombro. Toca sua flauta doce, não pensei que você fosse, mas é minha salvação.
Olha só.
Isso. E 40 anos depois, acho que nem tudo isso, né, também, mas eu fui pra lá em 82, fiquei até 2012 e fiz tudo isso, né? Muito e a santa bem. Da igreja foi a primeira a comprar meu livro, que depois que eu lancei, ela descobriu. Então a gente fez uma amizade muito bonita, né? Ela existe realmente, né? É uma pessoa muito dócil da igreja. E com essa divulgação prática que existe hoje na internet, as pessoas descobrem, né? Então eu tive o prazer de...
Isso.
De rever aquelas coisas e fazer essa conexão, né? Então veja que é uma mistura de arte com realidade...
Muito bem. Bastante. E o espaço do Museu da Arte de Cascavel vai receber a exposição até o dia 27 de junho. Estará ali representando os 12 capítulos dos livros, com possibilidades visuais, pinturas, objetos, aparelhos mágicos, cartazes de cinema, dispositivos cinéticos, os quais pretendem ali dialogar, mover, despertar mentes e corações. Na verdade, é tocar, né? Porque a arte tem como propósito tocar as pessoas, enfim, despertar nelas alguma emoção, alguma reação. E só um pouco da história que você me contou, confesso que já me despertou a curiosidade realmente para ler o livro, estar por dentro aí dos detalhes dessa história que, pelo que me parece, tem até um tom de melancolia, mas também um tom de curiosidade, de você realmente acompanhar o desfecho ali dessa história que me parece ser tão interessante. Então, Museu de Arte de Cascavel, até o dia 27,
até
né?
Até o dia 27, abertura no sábado, 3 da tarde, né?
Neste sábado,
neste sábado.
Isso,
E tá bem diversificado lá, mas tudo unido a essa história, né? Que é uma história de arte, né? É um drama, mas é uma história de arte.
Isso. Então tá. Então, abertura neste sábado, às 15 horas. A exposição de 7 a 27 de junho. Museu de Arte de Cascavel, ali na Rua Mato Grosso, 2909. Lembrando que a entrada é gratuita, com a venda dos livros autografados ali pelo Belmiro, no valor de R$ 75,00. Belmiro, infelizmente não temos mais tempo.
Sim,
muito obrigado pela sua contribuição aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço e a arte agradece e o mundo fica cada vez melhor quando surgem espaços assim maravilhosos, né? Pra gente poder contar as emoções.